Prefeito, vereador Mauro Severiano, que faça a aferição de quórum.
Obrigado, senhor presidente. Pastor Elias, vereador Fernando, como mais conhecido, Fernando Detran, Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereadora Fredlandim, vereador Pedro Mariano, vereador Lezier, vereador Jean, vereador Paulo de Lima, vereador Valdé, vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lela Varenga, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lizier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouviste o que vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Amas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. João 14, versículo de 27 a 31. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, solicito a secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de maio de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Irene Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei complementar 100/2019, de autoria da mesa diretora, que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Anápolis e da Outras Providências. Não houve inscritos para uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Domingos Paulo de Souza e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147/2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências. Deferido o pedido de vista ao vereador Paulo de Lima. 2. Projeto de lei ordinária 049/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que cria o Programa Municipal de Saúde do Pé Diabético no município de Anápolis e das Providências. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto. Foi deferido pedido de retirada de pauta da sessão ordinária do autor. 3. Projeto de lei ordinária 084/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre a criação de casa de apoio na cidade de Anápolis, que oferecerá atendimento às pessoas de outros municípios em situação de vulnerabilidade social. As comissões se manifestaram contrárias ao projeto. Foi deferido pedido de vista do vereador Fernando Paiva. Em primeira e única votação, 1. Projeto de Decreto Legislativo 087/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza. Concede o título de cidadão anapolino ao Dr. Roberto Naves de Assunção e da Outras Providências. Foi aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Usará a palavra pela ordem dos vereadores Pastor Elias Ferreira, professor Gili Sanches, João da Luz, Domingos Paulo de Souza. Houve votação de moção de repúdio e moção de pesar. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Léo Varenga e professor Geli Sanches. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 21 de maio, em horário regimental.
Obrigado, secretária Helena Rosa. Antes de abrir o pequeno expediente, já com 3 vereadores inscritos, estou passando a mão de vossas excelências um convite que chegou agora há pouco a todos os pares da segunda reunião ordinária da CIA, com a presença do Júlio Fontana Neto, que é presidente do Comitê Operacional e membro do Conselho Administrativo da Rumo. A Rumo foi a empresa que adquiriu a Norte Sul agora no leilão que teve, e ela irá administrar 1.300 quilômetros de ferrovia, que sai do norte e passa por aqui, pelo nosso Porto Seco, e vai até São Paulo. Então, eu quero convidar todos os pares para amanhã, dia 22, na quarta-feira, às 18h30, na sede da CIA, para que a gente possa questionar o presidente Júlio Fontana e observar os projetos que a Rumo tem aqui para a nossa região centro-oeste, né, já que ela agora é a responsável pelo trevo, pelo trecho da Norte-Sul de 1.300 quilômetros. Já abro o pequeno expediente e já convido a primeira oradora inscrita, a vereadora Thaís Souza, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu dei entrada num projeto nessa casa, ele já está em andamento, que é o PLO, Projeto de Lei Ordinária, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis, diante o princípio do direito constitucional de propriedade. Eu estou trazendo a discussão aqui, o assunto aqui, o projeto não está em votação, ele está em andamento nas comissões, porque, na verdade, na semana passada, no dia 14/5/2019, nós tivemos uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que vem ao encontro desse projeto. Então, como é uma decisão recente, eu resolvi trazer aos nobres colegas para que tomem conhecimento, até porque eu sei um pouco da dificuldade dos colegas de votarem projetos dessa natureza em relação aos animais e projetos inovadores. O meu projeto se baseia de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que garante o direito de propriedade, e também no artigo 225, que garante o dever do poder público da tutela e defender o meio ambiente de acordo com o interesse coletivo e o interesse privado. Ou seja, nosso artigo 5º, nenhuma convenção de condomínio não pode proibir a permanência de animais no interior de condomínio. E qualquer convenção de condomínio que proíba a permanência de animais, ela é inconstitucional, ela é nula. Mas levando-se em consideração o pilar adotado pelo STJ, que é os 3 S's. Eu friso aqui, conforme o STJ também baseou sua decisão, que o animal não pode colocar em risco a saúde, a segurança e o sossego, que é o pilar dos 3 S's. Então, as convenções, ela não pode restringir, mas ela pode regulamentar. Uso de elevador, uso de focinheiras, então, cada condomínio, ela pode regulamentar pelo bem e pelo convívio social. Porém, não pode proibir, já está pacificamente decidido pelo STJ. Inclusive, eu vou ler aqui o voto do relator. Conforme destacou o ministro Vilas Boas, destacou que a convenção condominial, conforme previsto no artigo 1332, 1333 e 1344 do Código Civil, representa o exercício da autonomia privada, regulando em um rol exemplificativo as relações entre condôminos e a forma de administração, a competência das assembleias e outros aspectos. Entretanto, o relator ressaltou que as limitações previstas nas convenções são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário sob o aspecto da legalidade, da necessidade de respeito à função social da propriedade, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, a decisão do STJ, ela se baseia no meu projeto que está em andamento nessa casa. Então, eu peço aos nobres colegas, salvo engano, ele está na relatoria do vereador Luiz Lacerda. Eu peço aos colegas que, trazendo ao conhecimento essa decisão, para que nós possamos também aprovar esse projeto aqui nessa casa, até porque é um projeto legal e constitucional, de acordo que foi decidido com o STJ. E outro assunto, senhor presidente, semana passada eu fiz visitas em alguns bairros em relação ao lixo, né? A secretaria, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tem feito mutirões permanentes nos dias de sexta-feira de limpeza nos bairros. Então, eu faço apelo aqui à população para que ajude a manter essa limpeza, né? Principalmente em relação a essa epidemia de dengue que está em nossa cidade, que a população precisa colaborar, né? Vi muitos pneus, muitos sofás, muitos móveis jogados nas beiras de córregos, na beira de terrenos baldios. Então, não adianta, vereador Lélia, a gente tem o brasileiro, o cidadão tem um péssimo hábito de dizer que tudo é culpa do poder público. Ah, mas está assim por causa do poder público. Só que a gente cobra dele e não faz a nossa parte. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos colaborar com esses mutirões de limpeza, até porque uma cidade limpa é uma cidade melhor para se viver. Então, faço um apelo aqui à população para que também faça a sua parte, para também que colabore com a limpeza da cidade, até porque bairros que já foram limpos estão inundados de lixo novamente. Então, eu faço um apelo à sociedade aqui para que faça a sua parte, que não jogue lixo, não descarte lixos em locais inadequados. É só isso que eu tenho para o dia de hoje. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos acompanham a sessão no plenário, pela Rádio Manchester, pelo Canal 10 e amigo das redes sociais. Senhor presidente, no início do mês, eu ocupei essa tribuna para falar que obras iniciadas era bom para a cidade. E continuo com o mesmo pensamento. Porque obras iniciadas é uma ótima oportunidade para a administração que ganha as eleições fazer história. Anápolis teve a marca histórica nos 8 anos do Partido dos Trabalhadores de iniciar 25 semeios. E desses 25 semeios, senhor presidente, 20 foram entregues. Isso num período de 8 anos. E isso, presidente, 20 semeios, o senhor que é um homem público sabe que não é pouca coisa. Porque desses 25 semeios, com 20 entregues, ficou 5 semeios para a administração atual terminar. E desses 5 semeios, já foram entregues 1 da Vila Fabril, nesses últimos 2 anos e meio. Então eu venho aqui para questionar a entrega dos outros 4 semeios. Porque conforme as placas existentes ali naqueles semeios, o semeio do residencial Pedro Ludovico teve reinício dia 21/9, com o prazo de entrega, o término, dia 21/6/2018. Precisamente hoje, conforme a placa está lá, está com 11 meses de atraso do prazo do término. Então isso não é pouca coisa. O residencial Santo Antônio teve o reinício 19/4/2018. O término era dia 9/1/2019, 5 meses de atraso. O semeio do Campos Elíseos teve início dia 25/10/2017 e o termo para dia 25/7/2018. Então está com 10 meses também de atraso. Isso aí conforme a placa que há, está lá em cada semeio desse. Então, o motivo de falar que obras iniciadas é bom para a cidade é que um dia elas têm que ser concluídas. E elas sendo concluídas, é bom para a população. Se o prefeito, a administração atual, terminar esses 5 semeios, já terminou 1, falta 4, vai ser 600 vagas a mais para as pessoas que estão precisando. As donas de casa estão aguardando o reinício dessas obras. Então, eu continuo falando, obra iniciada, eu espero que a administração deixe outras obras iniciadas, porque obras iniciadas é bom para a cidade, porque já passou por edital, já passou por licitação, já passou por escolha de empreiteira, e o mais importante, gera emprego, porque no momento, o que mais o brasileiro precisa é de emprego. Então, que continue as obras, que deixe obras iniciadas, porque obras iniciadas já é um caminho e tanto, mais de 30% andado do que é necessário, do que é preciso. Então, fica aí, presidente. Eu quero frisar a última frase minha, que o brasileiro, o que mais precisa no momento é de emprego. E as prefeituras querendo têm grandes condições de gerar emprego. Sem mais nada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nova vereadora Thaís Souza, Eline Rossi, meu secretário, nosso colega vereador em plenário e o pessoal que participa hoje da sessão. Vou comentar o Divino, toda a sessão está aí assessorando o seu vereador, Domingo de Paula. Senhor presidente, eu estou aqui, um cara também agradecer o prefeito na Avenida Pedro do Vico, Domingo. Na dita de São Joaquim, os padres sempre me reclamavam quando chovia, parecia uma lagoa. E fez uma retomada de um bruto no serviço, tá? O Lizê sabe disso. E está fazendo todo o recapeamento daquela avenida, que hoje é uma avenida 24 horas. Né? Então fica aqui, a gente parabeniza o prefeito por estar fazendo um bruto num serviço naquela avenida. Principalmente a galeria, que quando chovia. Agora eu estou doido para chover uma chuva forte para ver. Não quer ver aquela lagoa em frente à igreja, né? Então, as coisas boas estão acontecendo, a gente também tem de cumprimentar. Agradecer o Leonardo também, que na Vila Mariana do Paraíso foi trocar todas as lâmpadas de LED, está lá agora, uma claridade total, uma benção, né? Senhor presidente, o maior motivo que me traz aqui é de um projeto de autoria do vereador que aqui nesse momento está falando, é que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro de garantia de execução de contrato nos processos licitatórios de outra providência. A Comissão de Justiça foi o contrário, eu respeito, é isso, ele tem essa opinião, tem que respeitar. Só porque, Léo, esse projeto tem 10 anos, está no Senado, está parado lá. Por que está parado? Porque esse projeto vem combater a corrupção. Que já tivesse um projeto dessa natureza na cidade de Anápolis, essa Câmara Municipal estava pronta, porque com o seguro era obrigada a empresa a terminar, o seguro tinha que cobrir. Eu te falo, Lero, você compra um carro zerado, para emplacar, a primeira providência que você tem que fazer é o seguro dele. Porque você investe 100 mil ali, se você não fazer o seguro, ao você sair de 100, 200 metros, você pode estar ser assaltado, nem carro e nem dinheiro. O seguro faz segurança. E é esse projeto dessa natureza. E o Senado até hoje, 10 anos está parado lá, não foi determinado. Eu respeito, mas onde, quero ver onde tem vício nesse projeto. Eu acho, era aprovar e mandar a bola para frente para o prefeito, com a procuradoria, para ver esse resultado. A gente sabe que em cidade já tem esse projeto dessa natureza que aqui foi apresentado e a Comissão de Justiça relatou contra. Eu não sei que base que esse relator fez, aonde que ele buscou essa base, porque eu acho que ele tinha que buscar mais detalhes para fazer um relato, como foi, um relato muito falho, me desculpa, esse relato que eu fui olhar. E outra coisa, América, esse projeto é para combater a corrupção que tem muito em obra. Muitas vezes, tem muitas obras paradas porque a empresa pega um valor, depois não tem condições de terminar, fica aquela obra e quem aperta é para o município, é para o cidadão João Feitosa, que a obra nem vai nem fica, entendeu, Alfredo Landim? Quantas obras paradas? Então, esse seguro é nessa natureza, nessa determinação. Que nós tivéssemos isso, a cama ali já estava pronta, senhor presidente. Porque tinha que ter o seguro e o seguro ia cobrir. Essas palavras que eu trago. Agora, o plenário é soberano. Eu acredito muito soberano, que o plenário é soberano, João Feitosa. Talvez a comissão pode barrar, mas aqui quem é soberano é o plenário. E eu respeito a opinião. Que quem achar que é viável, sim. Quem achar também, não. Eu vou respeitar a opinião. Sempre eu tive aqui um costume. Respeitar o regimento dessa casa, a Loma, a Lei Orgânica do Município de Anápolis, e respeitar a decisão do plenário. Eu não sou aquele cara que não deu certo, eu vou ficar contrariado. Não, jamais. Eu tenho esse compromisso dentro dessa casa de lei, a Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente. Cumprimento também aqui a todos os ouvintes da Rádio Manchester. São muitas pessoas que nos ouvem através da Rádio Manchester. Também a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco e todos os meios aqui de comunicações. Senhor presidente, o que me traz aqui no pequeno expediente nesta manhã de terça-feira, eu quero falar a respeito de um convite que nós recebemos. Porque esta casa aprovou, na semana passada, uma frente parlamentar de apoio às comunidades terapêutica e antidroga. Nós já temos aqui nesta casa o vereador, o líder do prefeito, pastor Ederson Lopes, ele que é o presidente, né, das políticas pública sobre drogas, autêntico. Portanto, essa casa é bem representada. E nós recebemos um convite. Aqui eu quero agradecer ao pastor Ederson. E ele já me disse também que vai estar presente. Nós confirmamos a presença na segunda-feira, dia 27, em Brasília, com o ministro da Cidadania, o senhor Osmar Terra, que convida para a cerimônia de adesão das comunidades terapêuticas e programa de reinserção social com foco na geração de emprego e renda. Eu quero aqui dar meus parabéns ao ministro Osmar Terra, que ele tem se dedicado na preocupação com essa classe de pessoa que às vezes ela é abandonada por muitos políticos, muitas pessoas que não dá moral para essa classe de pessoas. E se nós como vereadores, legislador de leis no nosso município, não abraçarmos essa causa juntamente com aqueles que muito trabalham. E nós temos aqui várias comunidades terapêuticas em nosso município. Me lembro aqui do pastor Denis com a Casa Esperança. Parece que são mais de 17 comunidades. E nós abraçamos essa causa junto com esse povo que luta em favor daqueles que são menosprezados e às vezes ele não escolhe esse caminho por querer. Às vezes eles são levados por aquele que é inimigo da nossa vida, que é o diabo. Entra pelo caminho tortuoso, envereda-se nas drogas, na jogatina, na bebida. Quando falo na bebida, alguém arrupeia aqui, né? É a água que o passarinho não bebe mesmo, essa amargaça, essa coisa terrível. Infelizmente, se o governo geral, os políticos em geral, nós fizéssemos um trabalho diferenciado quanto à cachaça, nós estaríamos livres de muitas coisas, que é dela que provém muita coisa que não presta. Aliás, da cachaça não tira nada de bom. Mas eu não sou contra quem bebe, não. Embora que nós somos sempre atingidos por esse tipo de pessoa. Ainda ontem, um cunhado meu em casa, na porta de casa, um camarada cheio da manguaça, bateu nele, jogou 10 metros, quebrou ele todo, está vindo para o hospital de urgência. É uma luta, nós temos lutado bastante contra essa tribulação que é a cachaça. Mas eu estou aqui para falar da nossa visita que nós vamos a Brasília. Pastor Edson confirmou a presença e nós vamos, acho que mais outros vereadores, nós vamos estar lá com ele na segunda-feira, às 14 horas. Vamos convidar também aqui o vereador Lélio Alvarenga, que gosta de acompanhar, trabalhar em prol da família. Vamos lá. É muito bom a interação dos vereadores, estando em Brasília, tendo condição de poder estar lá, ainda mais no lançamento desse programa tão importante que é a reinserção, né, dos usuários de droga, das casas, comunidade terapêutica, trabalhando e voltando, porque nós tivemos um exemplo muito grande nos 50 anos que foram feitos ali, uma solenidade comemorando 50 anos da comunidade terapêutica. Testemunhos importantes de pessoa que não valia nada para a sociedade. Hoje é formado, pai de família, cuida da família, né? Deixou de dar tribulação. Hoje de manhã eu estive com o Manuel Vanderico, um pai e uma mãe chorando lá, pedindo socorro para ajudar o filho, que está enfiado nessa magaça dessa cachaça e a droga. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Quero registrar a presença da senhora Maristela, presidente do PSDB, Anapolino. Também esteve por aqui o ex-presidente desta casa, ex-vereador José Escobar Cavalcante. É sempre bem-vindo a esta casa. E encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente convidando o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento os demais membros da mesa. Também faço um cumprimento especial, bom dia a todos os pares que se fazem presente. Cumprimento também a todos os populares, a todos os repórteres, pessoal da imprensa e de maneira geral. Cumprimento todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester. E também aos nossos internautas, aos que nos acompanham através da TV Câmara e também aos componentes dessa casa. Senhor presidente, ontem eu falava para o senhor, eu falava para essa casa, a respeito da Avenida Brasil Norte. E principalmente eu, vereador Mauro Severiano, que passamos ali muitas vezes por dia, está muito complicado, senhor presidente. E é bom a população também saber que esse projeto Não é o projeto desse prefeito atual, dessa gestão. É um projeto que, para mim, nasceu errado, vereador Mauro Severiano. Um projeto, na verdade, ficou muito mais caro, porque quando foi fazer esse projeto, não se colocou os pontos de ônibus na parte normal, na lateral, como de costume. Abriu a pista ali, mas veio aquela parte onde vai ficar os ônibus ali, os passageiros aguardando, os pontos de ônibus, onde ficou mais estreita do que era antigamente. Então, os moradores ali daquela região, São Carlos, Alvorada, Nobre
Uma
vereador,
parte,
Mauro
vereador.
Severiano, aqueles vereadores ali, aqueles moradores ali, vereador, estão passando por muitas dificuldades. Eu tenho certeza que o vereador Mauro Severiano é cobrado todos os dias, e não uma vez não, centenas de vezes,
Uma parte.
Porque não tem como eles entrarem ali. E mais ainda, peçamos a Deus que ali não aconteça acidentes graves, porque você vai e de repente você dá de cara com aquela plataforma no meio da pista. Gente, que maluquice. Nós não estávamos preparados para aquele projeto. Já foi feito, infelizmente. Mas é bom a gente saber, as pessoas que estão nos acompanhando, vereador Mauro Severiano, poder compreender que esse projeto não é dessa gestão. Vê de gestões passadas aí, porque querem jogar pedra o tempo todo. O que vocês estão fazendo lá, vereadores? Que não fazem nada? Não pode, porque ele é uma verba federal, um financiamento federal, não pode se mexer no projeto original. Então nós não temos culpa. É bom a população napolina saber que nós não temos culpa. Uma parte ao novo vereador, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, vereador Leila Alvarenga. Parabéns por o senhor trazer esse assunto aí à tribuna. Quanto à questão ali das entradas e saídas do bairro São Carlos e desse trabalho da mobilização, né, dessa via Brasil Norte. Ainda ontem recebi mais de 15 ligações dos moradores daquela região, dizendo que quando sai, vindo de lado do viaduto, que vai para Corumbá e descendo para o lado do centro, só uma entrada para o bairro São Carlos. Ele me dizendo que já está pensando de colocar a casa em venda, porque não suporta mais aquela situação. Na hora eu liguei para o nosso engenheiro, o Igor, lá do CMTT. Inclusive, eu quero fazer aqui um convite para o senhor, que é um defensor daquele lugar ali, vereador Mauro José Severiano, e ele vai estar conosco ali às 14h30, lá no posto Allen, para mostrar o projeto que tem, porque aquela rua onde sai do supermercado Sena vai também poder entrar para dentro do bairro. E eu falei para ele, por que vocês não passam o relatório para os vereadores? Deixa esse povo ficar batendo na gente, batendo no prefeito, não tem nada a ver com esse negócio aí, que foi de outro prefeito que lançou essa questão da mobilidade aí. Aí agora ele vai estar lá conosco, às 14h30, e convidou, para nós convidar mais vereador. Eu convido a Vossa Excelência, ao vereador Maurão, para nós andar com o engenheiro, e ele vai mostrar toda a programação e as entradas que vai ser aberta para entrar para o bairro São Carlos. Fica o meu convite ao senhor, vereador Maurão, e a você também, meu amigo Lélio Alvarenga. Vamos estar juntos às 14h30, tá bom? Com o engenheiro Igor da CMTT. Um abraço, obrigado.
Obrigado pela colaboração, nobre vereador, pastor Elias, meu amigo. Eu estou aguardando, nesta manhã, ainda o nosso colega secretário Fernando Cunha, para a gente poder dar uma chegada lá agora, na parte da manhã ainda. É bom saber, e vamos voltar também às 14 horas lá. Obrigado pela colaboração. E passa uma faixa ao novo vereador Mauro Severiano, tinha solicitado a parte.
Obrigado, vereador. Olha, ontem eu ausentei do plenário, não sei se vocês ficam sabendo. Eu saí do plenário por volta de 10h20 e não retornei mais. Por quê? Eu passei no CMTT, peguei o ex-vereador dessa casa e hoje diretor do CMTT e percorremos aquele longo trecho. Fui até lá no Recanto do Sol, onde eu pedi algumas coisas para ele, que ali também, de frente o VIP, tem que ser mão dupla, não mão dupla, ou senão colocar umas placas de sinalização, de um lado não pode estacionar. Percorremos a Avenida Brasil. Só porque eu discuti uns 10 minutos com o chefe da engenharia ali. Ele falou que não tem como. Ele ainda até veio falar, olha, em Brasília, o usuário do trânsito percorre 1,5 km para ter um retorno. Por que você está enchendo o saco aqui? Falei, não é questão de encher o saco. Você não quer comparar Brasília com a cidade de Anápolis. O que ele me disse, vereador Lelo? Que tem aquele retorno ali, indo para a CPF. E o outro retorno vai ser ali... Presidente, mas tem uma barulheira aqui no plenário que, pelo amor de Deus, entendeu? Entendeu? Não, não é que nada disso, a primeira secretária. Eu estou falando no plenário, tá? Não vem me dar pita aqui, não. Tá? Então, o que eu quero dizer para Vossa Excelência, quero falar para Vossa Excelência, que ele me disse que o segundo retorno vai ter uma intervenção ali de um semáforo lá do campo do Anápolis, aquela via vai ter um semáforo ali. Então, esse pessoal que vem do São Carlos, vem ali do Alvorada, vai para Santa Isabel e vice-versa. E o outro retorno vai ser perto do semáforo ali daquela Avenida Argentina que vem do campo do Anápolis. Então é isso. A discussão que eu tive lá com ele. Peguei o diretor do CMTT e o ponto de ônibus também, o ponto de ônibus ali está complicado. Você vê que embaixo do ponto de ônibus, eles vão no guarda-rio ali que fala... É um perigo se uma criança ali sair e jogar na Avenida Brasil. Fotografamos a avenida toda ontem. Fiquei ali o tempo todo. Saí do plenário ontem para ir com nosso amigo diretor do CMTT naquela região. Então o que ele me disse é isso. Os retornos lá vai ser aproximadamente 500 a 400 metros. Menos do que isso, ele disse que vai atrapalhar muito o trânsito e não tem como fazer um retorno para a direita e nem para a esquerda, porque vai atrapalhar os pontos dos ônibus. Só isso que eu tinha, a intervenção minha. Obrigado.
Obrigado ao vereador Mauro Severiano por trazer essas informações, que a população precisa saber dessas informações, desses esclarecimentos. Nós estamos aqui trabalhando, mas nós temos um certo limite. Nós podemos fazer aquilo que nós podemos fazer. Então, gostaria de contar com essa administração, aquela interferência que puder interferir em favor daquele povo, nós vamos interferir. Vamos ajudar, não tem como. Pastor Elisa, peço a Deus que realmente não aconteça muitos acidentes naquela Avenida Brasil Norte ali. Peço a Deus, mas está muito complicado mesmo. Eu estive à noite, sábado passado à noite, na Capela São Carlos, eu fui rodeado, Mauro Severiano. Eu fui rodeado pelo menos umas 30 pessoas me cobrando. Eu falei, mas o que eu posso fazer é pedir, tenho pedido constantemente. Todos os vereadores dessa casa têm batido nessa tecla. Mas, infelizmente, nós estamos de mãos amarradas. Mas aqui nós podemos fazer, vamos nessa casa, vamos abraçar. É uma luta nossa, principalmente nós que estamos vivendo dia a dia lá, pastor Elias. Então, espero que realmente essa administração possa, de uma forma coerente, fazer uma intervenção, fazer um ajuste, não sei como, mas que arrume um jeito, uma solução, para realmente poder dar maior prioridade àquela região. E, por último, senhor presidente, eu queria hoje cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro, né? Hoje, às 14 horas, acontecerá a consagração à Nossa Senhora ao nosso país. Nós precisamos da Imaculada Conceição, né? Nós precisamos tanto como nós precisamos de ter uma intercessora como a nossa mãe.
Uma parte, não, vereador.
Meu tempo está quase acabando. Bem rapidinho, presidente.
Oi?
Bem rapidinho, por favor.
Não. O senhor sabe que o único país consagrado ao nosso Senhor, nosso Pai, nosso Deus, é o Brasil. Por isso que nós vivemos esse mundo, né? Tantas coisas boas tem no Brasil, que infelizmente o povo vê só as coisas negativas, mas as coisas boas são melhores que as negativas, né? É igual a vida da gente. A gente tem defeito, mas as virtudes superam os defeitos. E hoje, às 14h, o presidente está fazendo... E aí ela vai interceder para esse Brasil melhorar. Você vai ver. Eu vou falar.
Obrigado, rapidinho. Para concluir, senhor presidente, então quero parabenizar e pedir a Deus. Nós sabemos que nada melhor do que uma mãe para acolher seu filho. E como esse país, esse filho, precisa de ser acolhido pela mãe, pela intercessão. Sabemos que o caminho que nos leva ao Pai é Jesus. Mas sabemos que nossa mãe tem um poder de intercessão, tem um poder de mãe, de acolher. Que ela possa acolher esse querido filho chamado Brasil com todos os seus brasileiros. Cumprimento ao deputado Eras Biontini por essa propositura. Que Deus abençoe esse nosso país, Nossa Senhora possa interceder e cuidar de cada um de nós, que tanto precisamos nesse momento tão difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Devo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado. Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do vereador Maurão, cumprimentar todos os nobres vereadores, todas as pessoas aqui presentes no plenário, os ouvintes das rádios de Anápolis, os internautas pelas redes sociais, é uma honra estar falando com vocês. O que me traz hoje nessa tribuna é uma solicitação aos nobres vereadores, o apoio dos nobres vereadores, para uma moção de apelo ao nosso presidente Bolsonaro e ao nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Qual que é o assunto? Nós estamos vivendo um momento praticamente de recessão total. Agora é recessão total, viu, vereador Maurão? Nós temos aqui em Anápolis muitos construtores que são investidores, são empreendedores, que constroem casas. O vereador Edson aqui é testemunho. Muitos construtores que fazem os investimentos do próprio bolso para investir na onde? No programa Minha Casa Minha Vida, o Faixa 2. Nós recentemente tivemos a manifestação de um ministro dizendo que o recurso para o estado de Goiás ele estaria disponível até junho. Mas o fato é que já tem 2 meses que não tem um centavo na Caixa Econômica Federal para poder viabilizar este programa Minha Casa Minha Vida, em Anápolis, principalmente no estado de Goiás. Então, qual que é a nossa petição para o ministro Paulo? Que ele faça a liberação desse recurso para o estado de Goiás, porque isso aí está inviabilizando o quê? O emprego. Está engessando o emprego na cidade de Anápolis. Nós estamos vivendo um momento de crise de emprego muito grande. Quem está sustentando hoje, praticamente, a economia é a construção civil. E esse engessamento aí por parte do Paulo Guedes e por parte do Bolsonaro, desse programa, um programa importante que ele cumpre uma tarefa importante, que é justamente suprir o déficit habitacional. O déficit habitacional ele é enorme, é grande no estado de Goiás, é grande na cidade de Anápolis. A procura é grande. E nós estamos vendo aqui uma falta de interesse por parte do governo federal em viabilizar um programa que deu certo, o programa Minha Casa Minha Vida deu certo. Então nós queremos, com essa moção de apelo, nós vamos estar apoiando não só os construtores. Muitos construtores me procuraram, muitos construtores estão pedindo esse apoio da classe política para que essa ferramenta de trabalho, esse recurso, ele não seja travado. Nós sabemos que mais de 100 mil pessoas já foram beneficiadas com esse programa.
Um abraço, vereador.
Vereador Alfredo Landim.
Só para fazer um comentário sobre a sua fala. Me mandaram aqui uma lista com 58 empreiteiros. Olha só. Não é de pessoa que tem uma casa, não. Empreiteiros. E eu vou te passar essa lista depois, via WhatsApp, para você ver o nome deles. Deve ser bons conhecidos seus. Parados, com casas prontas, com financiamento já assinado, e a Caixa não libera os pagamentos. Isso aí estagna a economia da cidade. Por quê? Porque eles param de fazer novas casas e, com isso, param de dar emprego para pedreiro, servente, encanador e assim por diante, armador. Então, o que o senhor está falando é muito bom, e essa moção de apelo eu vou assinar com o maior prazer, porque eu tenho certeza que precisa de ser feita alguma coisa e tem que começar aqui de baixo, para ver se lá em cima o povo escuta a fala aqui de baixo. Teve a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. São mais de 100 construtores na cidade de Anápolis hoje que já está com um projeto já aprovado na Caixa Econômica. E a Caixa Econômica não é culpada de esses projetos não serem, essas casas não serem pagas e ajudar a realização de sonho das pessoas que estão precisando de casas. O problema é que o travamento está lá, no governo federal, que ficou de liberar o repasse para o estado de Goiás, é o estado de Goiás inteiro que está engessado com relação à construção civil. Então, a fala do senhor aí, ela está ecoando já pelo estado afora. Hoje os construtores de Anápolis foram em uma manifestação em Goiânia, juntando forças com os construtores de Goiânia para poder fazer com que esse recurso seja liberado. Então não é um boato de que o recurso vai ser liberado em junho, não. O recurso já está travado há dois meses. Então nós estamos solicitando o apoio em nome dos construtores da cidade de Anápolis, dos corretores também que dependem disso aí, do servente, dos pedreiros, dos mestres de obras, dos engenheiros, de todos ligados à cadeia da construção civil. Porque a cadeia ela precisa estar rodando, precisa estar girando. Essa economia por parte da construção civil, ela tem sustentado muitas famílias. E isso daí, sabe o que aumenta, Alfredo Landim? Aumenta mais desemprego. Então nós estamos encaminhando essa moção de apelo e eu peço o apoio dos nobres vereadores para esse assunto de extrema importância. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e, ao agradecer, cumprimento Vossa Excelência e também os demais pares, imprensa e pessoas que nos assistem nesse momento. Só fazendo pequenas correções aqui, na realidade, o Brasil vai ser consagrado, Lélia, ao Imaculado Coração de Maria, que é um dos carismas de Nossa Senhora e vários títulos que a Nossa Senhora tem, a Mãe de Jesus, e um deles é esse Imaculado Coração de Maria. Mas nós já tínhamos aí a consagração a Maria também, inclusive a nossa padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida, e agora mais essa deferência aí que nós achamos de extraordinária importância aí para tocar o coração, já que uma vez nós estamos falando do coração de Maria. Com relação à Avenida Brasil, já mudando de assunto, eu gostaria de lembrar a Vossa Senhoria o seguinte, que isso aí foi feito, o projeto foi feito por engenheiros, e o princípio é priorizar o transporte coletivo. Né? Então nós temos toda essa via priorizando o transporte coletivo. E dentro dessa premissa aí também, ainda o ano passado, quando começou-se as obras mais efetivamente na Avenida Brasil, nós tivemos reunido aí com alguns empresários. Infelizmente, não tivemos uma reunião com a população desses bairros. Mas tivemos aí com os empreendedores daquela região, o Léo, lá da Léo Med, Carlinho, aqui da União Autopeças, e outros, né, que estiveram aqui na Câmara, nós estivemos na Prefeitura, e naquele momento eles entenderam todo esse processo. Não sei se ficaram satisfeitos, porque claro que a satisfação é quase que impossível numa situação como essa. Todos, obviamente, vão puxar a sardinha para o seu prato. Né? Todos querem um retorno mais próximo da sua casa, mais próximo do seu comércio, ou seja, para facilitar a convergência, para poder acessar com mais rapidez.
O papai, vereador.
Mas se nós concedermos todos esses, digamos, essas intervenções na Avenida Brasil, ela praticamente fica inviável, né? Com tantos retornos, aí fica inviável não a avenida, mas o objetivo principal dela, que é aí a rapidez no transporte coletivo, prestigiando o transporte coletivo e dando fluidez ao trânsito também. Então, sempre é essa a história, né? A gente, para fazer um omelete, nós temos que quebrar alguns ovos, né? A gente entende também a ânsia, né? A ansiedade das pessoas que querem estar aí contribuindo também, sugerindo, né? A cada dia. Mas imaginou a coxa de retalho que ficaria? Quem é que pediu uma parte?
Landim e eu.
Alfredo Landim.
Eu tinha pedido primeiro, senhor Alfredo, presidente.
Quem é que pediu uma parte
também, vereador.
Lélia Alvarenga, por gentileza, Lélia.
Obrigado, novo vereador Lisinha Zé Borges. Eu até entendo a colocação do senhor, vereador, né? Eu até entendo. Mas nós temos que ver também, priorizar. De repente, obrigado. Nós estamos agradando, favorecendo a meia dúzia e estamos prejudicando 20. Então nós temos que olhar os números e realmente quais as pessoas estão sendo prejudicadas. Ali a gente podemos, nós podemos ali fazer um ajuste. São esses ajustes que a população precisa. Eu estive, volto a dizer, estive na Capela São Carlos à noite, eu fui rodeado pelo menos umas 30, 40 pessoas. Querendo solução, as pessoas não suportam. Lá só existe, na verdade, vereador, um retorno para eles. Então, são milhares de famílias que estão por ali e precisam de curralô, o pessoal está encurralado lá, vereador. Então, essa colocação, mas eu entendo a colocação do senhor, mas nós precisamos defender o nosso povo. E eu, principalmente, sou morador daquela região, estou defendendo ali aquela região, que eles estão clamando por justiça, clamando por poder ir e vir. Obrigado, boa palavra, vossa excelência.
Todos concordam, Lélio. Isso deveria ter sido feito lá atrás. Eu estive com o Jason lá do Hospital Ânima, do Hospital Uana, e ele reivindicou isso também. E, obviamente, eu apresentei para o secretário. Ele queria um retorno ali nas proximidades.
Uma parte, vereador.
Facilitando a chegada de ambulância, facilitando o pronto-socorro, vamos dizer assim. Mas o retorno foi lá para a porta do Ânima, né? Lá para cima. Então, são situações assim que fica difícil de estar agradando todo mundo. Quem é que pediu uma parte? Vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência pela fala. Haja visto que a Avenida Brasil, ela pega de sul a norte. É uma estrada que tem que ter mais condição para a pessoa ir embora. E tem, sim, retornos do lado esquerdo, do lado direito subindo, do lado esquerdo voltando. Propriamente a questão do ponto de ônibus, a gente falando, o ponto de ônibus eu não acho que está errado. Eu acho que está certo pelo seguinte, porque vai diminuir a pessoa de sair do ônibus, passar para um lado e outro. Né? E com certeza, lógico, que vai ter ali uma sinalização adequada para dar condição de segurança à pessoa a quem desce do ônibus. Então, parabéns, é isso aí. A Avenida Brasil está ficando bonita, foi realmente transtorno o tempo inteiro ali, mas está ficando bonito, e parabéns ao prefeito Alberto Nabo. Devo a palavra, obrigado.
Perfeitamente, nós estávamos falando nisso nesse instante, e numa eventualidade, e falando numa rádio, eles questionaram justamente isso, que achava curioso e estranho, vamos dizer assim, que fosse uma parada no centro da pista. Mas é lógico, nós estávamos conversando ali, se a pessoa vai para o Polo Centro, está subindo a Brasil, ele vai atravessar só a metade da pista. É o passo que, se tivesse parado lá direito, teria que atravessar as duas pistas. Então, quer dizer, fica do mesmo tamanho e, eventualmente, até facilita para aquelas pessoas que têm mais proximidade. Então, esse é um detalhe interessante, curioso, que todos questionam a princípio, mas depois vão entender que realmente é bastante satisfatório. Vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Lizier. Bom, só trazer esse assunto aí mesmo na tribuna, mas a gente fica decepcionado com certas situações que acontecem aqui na nossa cidade de Anápolis. Os moradores dessa região, da Brasil Norte e também aqui da Brasil Sul, se nós fizermos uma pesquisa, eles estão indignados com essa questão questão que está sendo concluída dessas obras da mobilidade na nossa cidade. Eu não tenho nada contra de quem é engenheiro, mas nós estamos vivendo uma crise de engenheiro nas obras que são feitas em Anápolis, que está difícil. Ontem me deu indignação de baixo do viaduto ali saindo para Brasília, que nós vamos ter que andar aqui em Anápolis só de avião. Não tem mais como andar. Se quando os engenheiros fizerem esse trabalho de mobilidade aqui para lançar esse programa, eles têm que ver que tem os moradores do lado direito e do lado esquerdo. Mas nossos moradores estão ilhados, sim. Dentro da cidade não andam, e muito menos nos viadutos. Mas parabéns ao senhor, compreendo o seu trabalho, parabéns, senhor, por ser engenheiro. Mas nós estamos vivendo uma crise de engenheiro que faz os projetos de obra na nossa cidade. Obrigado, senhor. Devolvo a palavra.
Mas eu vim aqui à tribuna para falar de um requerimento meu, senhor presidente, que está sendo encaminhado. Infelizmente, o senhor não estava lá conosco, mas quando foi lançado as novas dependências do CRAS, né, o senhor não estava, foi citado, né, foi lembrado lá, mas há uma questão muito interessante acontecendo nisso aí. A gente vê, entra governo, sai governo, Lélio, e todos eles apresentam boas ideias, que são muitas vezes suplantadas, senhor presidente. Peço ao vereador Mauro ali que aguarde um pouco com seus argumentos, por gentileza.
E nós temos aí, nós temos a regulamentação federal, lá em 1993, com a lei 8.742, foi criada aí a LOAS. Né? Posteriormente, já lá em 2011, o SUAS, pela lei 12.432, tudo isso regulamentando esse serviço, mas no âmbito federal. Depois dá a prerrogativa para os municípios fazerem as suas regulamentações, o que não foi feito até hoje. Hoje era para ser lido aqui, mas infelizmente não vai ser lido o meu requerimento ao Executivo, porque eu imagino que é assim que tem que fazer, e alguns projetos são vedados na CCJ, justamente por questões improcedentes, questões de vício de origem, que alguns vereadores até hoje aqui na tribuna questionou bastante, não é isso, vereadora Thaís? Questionou aí o trabalho da CCJ, e não é bem assim. Então eu fiz, eu poderia tentar elaborar uma lei, né, o código, né, o código da assistência social no município, mas não é, não cabe ao vereador. Então eu faço um requerimento, faço uma solicitação, líder do prefeito, vereador Edson, para que o prefeito regulamente isso aí, e da melhor forma possível, juntando todos os entes, né, que trabalham nessa situação, para que possa elaborar uma lei saudável, duradoura, e que possa ser flexível, de acordo com as necessidades dos governantes também, que quer criar, que não seja uma lei totalmente engessada, mas que tenha uma lei. Porque muitas vezes eu vi hoje a atual secretária Elisânia falando justamente sobre isso, que cria-se várias atividades importantes para o município, para atender aquela população que mais carece, e depois aquilo é esquecido pelos governos posteriores. Então, é importante que isso seja feito pelo governo municipal para que dê continuidade a esse trabalho que é de fundamental importância. Como foi dito lá, o vereador Edson estava lá, como foi dito lá, não adianta ter uma cidade pujante, uma cidade rica, uma cidade bonita, se aquela população que mais carece da política, digamos assim, as políticas sociais, não são atendidas a contento. Então, nós temos que regulamentar isso aí, e é a minha solicitação ao governo municipal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, Rádio Manchester, deixo aqui a todos um abraço, vereador Luzimar Silva, e um ótimo dia. Dois assuntos, presidente, que eu quero trazer nessa manhã de hoje. O primeiro, uma grande conquista ali para o Vale da Laranjeira, aonde recebemos a notícia ontem, trabalho aí junto ao Executivo, com a Seneágua, chegou ali a tão sonhada água no Laranjeira, né? Aonde Laranjeira, por ser uma parte baixa da cidade, não tinha ali condições nenhuma, onde quando as pessoas furavam ali 2, 3 metros, já dava naquela água, mas uma água contaminada devido ser na parte baixa da cidade. E era um sonho antigo de todo o Laranjeira, de todos os moradores, aonde eu, nobre colega João da Luz, também Alfredo Landim, esteve ali em forma de protesto na Seneágua, pedindo agilidade, pedindo ali que chegasse essa água ali no Vale da Laranjeira. E ontem, graças a Deus, chegaram ali inúmeros de cano, e ali o trabalho já iniciou. Hoje pela manhã recebemos essa notícia. Um empenho muito grande também do Carlinho Laranjeira, que é o presidente de bairro ali, um sonho daquela comunidade, que agora vai ter uma água de qualidade, uma água encanada. Então deixo aqui o agradecimento ao Executivo, né, que assinou todos os documentos, todos os termos para dar agilidade, e também a Tânia, que é a secretária ali, que foi bem acessível, que nos atendeu ali quando teve aquele protesto, mais de 100 pessoas por ali, né, e foi pronta a ouvir o clamor daquela comunidade, e conseguimos aí levar essa tão sonhada água ali para o Laranjeira. Então, uma conquista grande, ficamos agradecidos com essa ótima notícia aí no dia de ontem. Então, deixo aqui os meus agradecimentos.
Uma parte depois, vereador Osmar.
Deixo aqui meus agradecimentos aí a todos envolvidos, que atendeu o presidente, o pedido do presidente de bairro, do vereador Luzimar Silva, vereador João da Luz, e requereu e conseguiu aí esse feito aí que vai beneficiar muito aquela comunidade ali do Laranjeira, sem sombra de dúvida. Dá uma pasta ao vereador Domingos.
Obrigado, vereador Luzimar. Essa conquista dos moradores daquela região ali, principalmente o Parque Laranjeira, uma demanda antiga, uma luta antiga, há muitos anos, que aquela população ali reivindica que
uma
possa
parte,
ser atendida da forma que está sendo atendida hoje. Né? Chegou com a luta do senhor, outros vereadores da região, com a luta dessa casa, com a luta do prefeito Roberto, igual o senhor falou, da Tânia, da Saneágua ali, que foi sensível ao pedido de Vossa Excelência para poder estar levando água para aquela região. E muito em breve nós também sabemos da infraestrutura que a administração está levando ali para a Laranjeira também, e toda a região com galeria, com asfalto. Então isso é um empenho de Vossa Excelência, assim que entrou nessa casa, fez um trabalho junto aos vereadores, junto ao executivo, para poder atender aquela região. Então, eu quero cumprimentar a fala de Vossa Excelência hoje aí na tribuna. Devolvo a palavra.
Obrigado, e quero agradecer, né, também a imprensa, que quando a gente fez aquele manifesto ali na Seneágua, agradecer o Marcelo Santos, que esteve por ali, agradecer o Richeld, todo o pessoal da Crônica aí que deu a cobertura, que nos entrevistou também ali a dona Tânia, e ela que fez a promessa e está aí cumprindo, né, essa promessa. Então a gente fica muito agradecido. Quero dar a palavra também ao vereador João da Luz, que foi parceiro, esteve junto lutando, né, para que essa conquista viesse a acontecer.
Obrigado, vereador Luzimar. Eu tenho sim que parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o presidente, né, o Carlinhos, parabenizar principalmente os moradores também, porque os moradores há 25 anos não tinham atenção de um vereador compromissado como Vossa Excelência. E eu também, que não fujo à luta, se um morador solicitar a nossa presença, nós vamos sim conhecer as demandas. E nós fomos lá, eu fui lá com o vereador Luzimar conhecer a demanda, e os moradores vieram aqui manifestar isso. 25 anos sem atenção do poder público, e agora o poder público, através do prefeito Roberto Naves, vai levar a infraestrutura, o asfalto, vai levar a galeria de água pluvial, a Saneago também vai levar água potável. Então é uma conquista, viu, vereador, que os moradores, principalmente os moradores, estão de parabéns, porque eles, quando se reúnem, se organizam e manifestam, não tem político que não atende. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. O segundo assunto que eu quero trazer é um projeto que minha equipe tem feito, um projeto de mãos dadas na cidade de Anápolis, contemplando as famílias mais carentes, indo até os bairros, né? No último sábado, tivemos a honra de fazer um aniversário com uma criança de 6 anos, Henrique Gabriel, ali do Laranjeira, qual nunca tinha uma festa. A gente vê a alegria daquele garoto ali, 6 anos, recebendo pela primeira vez ali uma festinha do seu aniversário. Então, quero agradecer a essa equipe minha que tem lutado, a Lorena, a Cida, o Rayandes, o Weber, a Isabela, o Odair, a Osana ali da Panificadora MM, que tem sido parceiro desse projeto que tem levado na Páscoa, entregaram mais de 1.000 ovos de Páscoa, no Dia das Mães, levando também lembranças aí para as mães carentes, são do setor industrial, setor de Chácara Daiane, Novo Paraíso e também Residencial das Flores. Então quero agradecer a cada membro desse projeto, a cada pessoa voluntariamente que tem saído aos sábados e levado aí alegria, proporcionado alegria às famílias mais carentes da nossa cidade. Nesse último sábado, além do aniversário aí do Gabriel, também foi entregue no industrial mais de 3 mil peças de roupas, foram distribuídas ali no industrial, foram distribuídas também roupas em diversos bairros carentes da nossa cidade. É um trabalho aí do projeto de mãos dadas, encabeçado pela Lorena, né, qual é minha irmã, e tem feito esse projeto
não é um projeto visando política, não é um projeto visando nada no futuro. É um projeto para abençoar as famílias mais necessitadas dessa cidade, e qual esse projeto está indo muito bem. Então, parabenizo todas as pessoas engajadas nesse projeto de mãos dadas que vem acontecendo nos sábados em nossa cidade, beneficiando aí as famílias carentes. E é apenas um começo de muitas coisas boas aí para abençoar as famílias mais carentes dessa cidade, que merece. Muito obrigado, tenha a todos um ótimo dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui da Câmara, né? Cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, a você que acompanha a sessão pelo Facebook, pela TV Câmara, cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando a sessão. Eu vou dividir o meu discurso aqui em duas partes. A primeira parte que eu quero falar também é a respeito, não da Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil é um projeto já definido da administração passada que está sendo executado e vai ser entregado. Não é um projeto dessa administração. A única coisa que ficou para essa administração foi a execução dessa obra. Mas eu quero aqui falar da Triunfo Conceba. É uma empresa que, para ela, a cidade de Anápolis, só tem uma avenida, a BR que liga Goiânia e Brasília. E os moradores, tanto faz, do Arco Verde, e ali os moradores do Tropical, do Bairro de Lourdes, Campos Elísio, Santo Antônio, Tesouro, Jardim Alvorada, a população daquela região leste não tem nenhum valor para essa empresa. Por que eu estou falando isso? Essa empresa, além de contribuir para poder acontecer acidente naquela BR, contribuir para poder ceifar vidas da população daquela região leste. Por que que eu falo isso à população que está nos ouvindo? Primeiro, não temos segurança nos poucos retornos que temos. Nós temos um retorno que liga ao Bairro de Lourdes e ao Jardim Alvorada, ali no antigo posto Bonanza. E quem vai entrar ali naquele retorno, ele se depara com quem vem na BR numa velocidade de 140, 180, já foi fragado até carro a mais de 200 por hora. Então, como que um carro 1000 vai entrar com alta velocidade ali? Aí eu me pergunto a você que está nos ouvindo, por que não colocar um redutor de velocidade chamado lombo faixa ou quebra-mola?
Uma parte, velho.
Aí quando você fala isso para o Triunfo Conceba, não pode porque as normas da MT não aceitam. Mas peraí, então por que não tirar a lomba faixa e o quebra-mola lá da Polícia Rodoviária, lá da PRF? Vai lá e tira aquela lomba faixa e o quebra-mola que tem na PRF ali. Vai ali em Lexânia e tira todos os quebra-mola. Vai em Badiânia e tira todos. Vai aqui em Teresópolis e tira todos. E aí, tem um outro detalhe também que é grave. Quem vai daqui para Goiânia, ao chegar ali na região do Vivian Park, que tem aquele acesso para ir para Goiânia, ele tem o mesmo problema quando ele vai acender a BR. Por quê? Quando ele vai entrar na BR para poder pegar o retorno, para poder ir para o Daia, os carros vêm em alta velocidade. E aí, nós temos um problema muito grave. Por quê? Nós sabemos que tem muitas pessoas idosas que dirigem, muitas pessoas que mais cauteloso no seu veículo, anda devagar para poder ter acesso à BR. E aí é onde causa o acidente. Tanto faz no pedestre, no bicicleteiro, no motoqueiro e quem está dirigindo o seu veículo. Então eu quero aqui, presidente, sugerir ao senhor que o senhor possa convocar mais uma vez esse pessoal da Triunfo Conceba aqui para a gente conversar com eles. E nós, vereador, vamos fazer uma sugestão a eles para poder colocar redutor de velocidade em ponto estratégico. E fazer também abertura. Quem vem do Daia, que vai ter acesso ali ao Jardim Alvorada, quem vai para o Leblon, assim que passa o viaduto Moreira Braga, aonde tem o DENIT ali, pode abrir-se uma entrada ali. Por quê? Porque quem vem do Daia não precisa de passar para o transtorno que é hoje, que é aquela entrada ali na TCA. Porque a pessoa, ela só passa por cima do viaduto e logo em seguida, depois da antiga garagem da Ana Paulina, ela pode entrar ali e já sair no Jardim Alvorada, ir para o Campos Elíseos e ali seguir adiante. E reabrir os acessos ao tesouro que está fechado, ao Jardim Tesouro. Essa empresa, ela não pode viver só de colher recursos da cidade de Anápolis, não. Porque se essa empresa, ela não fizer isso que a Câmara e a população estão pedindo, nós vamos começar a fechar a BR. Fechar da forma que o pessoal do Jardim Alvorada e o pessoal do Jardim Tesouro fechou. Nós vamos fazer isso. Pastor, eu quero dar uma parte só rapidinho, porque eu só tenho 4 minutos, eu quero entrar num outro assunto agora.
Obrigado, Domingos. Parabéns, meu senhor, por trazer esta fala à tribuna na questão da concessionária Triunfo Concebra. Nós temos uma luta junto com esta casa, inclusive, eu já disse aqui em outras sessões nossas aqui, e quero aqui convidar a Vossa Excelência, convidar aqui o nosso presidente Leandro Ribeiro. Dia 11 nós temos uma audiência marcada com o ministro do Transporte em Brasília. Vamos unir os vereadores, vamos lá no ministro, gente. Se a Concebra não atende, ele responde pela Triunfo, pela NTT, pelo DENIT. Ele é o ministro do transporte do Brasil. E eu convido Vossa Excelência, senhor presidente, também ao senhor Dominguinhos. Vamos juntar os vereadores, vamos lá no ministro, a audiência está marcada. Eu convido a todos os vereadores para estar presentes lá no dia 11, às 14 horas, com o ministro do transporte de Brasília. Aí nós vamos chorar as mágoas com ele lá. Obrigado, eu vou falar.
Uma parte bem rapidinho, vereador Jean.
Obrigado, vereador Domingos. Apenas complementando, a Triunfo Concebra realmente não cumpre seu compromisso contratual. Vejamos que há mais de 2 anos nós tivemos também lá no ministro do transporte, aliás, 1 ano e pouco, o Quintanilha, e naquela oportunidade com o presidente DENIT, que solicitou para que ela pudesse instalar, assim como nós já havíamos feito pedido, as passarelas no trecho correspondente ao município de Anápolis. Especialmente a passarela de frente ao Somerville com o Santo Antônio. Mas, infelizmente, foi programada para março de 2018, nada aconteceu, nós já estamos em maio de 2019, e, infelizmente, a população continua correndo risco diariamente, os alunos das escolas que têm que transitar naquele local, né, atravessar a BR, infelizmente, fica aí o prejuízo. Então, o senhor tem razão. Além do que, pode ir lá agora que estão uma fila lá no pedágio que não tem funcionário e guarita suficiente. Eu vou a palavra.
Obrigado. Presidente, eu estava discussando aqui, estava olhando ali, eu tinha 8 minutos, de repente caiu para 5. Hã? Eu acho que ele mexeu ali, viu? Presidente, eu quero entrar num outro assunto. Teve um orador que usou aqui o pequeno expediente para poder apontar as obras construídas na administração passada. E eu quero aqui cumprimentar esse orador. Mas também, ele usou a tribuna aqui para poder falar que a administração tem que começar a obra para a outra gestão seguinte terminar. E aí, eu chamo a atenção da população que foi feito muitas obras mesmo na administração passada. Quando eu falo administração passada, é administração do PT. Mas aí eu pergunto à população que está nos ouvindo, não só na cidade de Anápolis, ou ouvindo pela internet no país. A que preço nós pagamos para poder fazer esse tanto de obra que foi feito, não só na cidade de Anápolis, no estado de Goiás e no país? A que preço a população pagou? Hoje a população sequer tem trabalho, a população foi roubada. Aonde construiu-se um estádio, poderia ter construído 4 estádios. Aonde foi gastado A obra custava 1 milhão, se gastou 5 milhões nesse país. Então, que preço a população paga para poder ter obra no seu município? E aí eu quero cumprimentar aqui a administração. Nem que faça pouca obra, mas faça obra com responsabilidade. E aí, eu quero fazer uma pergunta à pessoa que trouxe aqui mais de 20 obras prontas. E a obra parada da Câmara Municipal, aonde a população pagou mais de 7 milhões para poder fazer esse museu que é vergonha nacional. Quem vai trazer esse dinheiro de volta começado na gestão passada? Cadê os culpados que sumiu esses 7 milhões? A população de Anápolis quer uma resposta também, que possa vir nessa tribuna e trazer uma resposta. Cadê os 7 milhões gastados aqui na Câmara Municipal, que é onde é foco de dengue, mostrado em vídeo pelo pastor Elias? Cadê esse dinheiro? Que foi também da administração do qual o vereador estava aqui, pertence e estava como vereador. Então o senhor poderia subir na tribuna e mostrar cadê esse dinheiro para a população anapolina. Esse debate vai continuar depois aqui. De acordo que é trazido aqui na tribuna, é de acordo que nós fazemos o debate. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Só corroborando com Vossa Excelência, que levou à tribuna o assunto da Triunfo com Sebra, nós estamos aguardando uma reunião, pastor Elias, com a Consebra, com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, junto ao GGM, já foi solicitada essa audiência, para que a gente resolva aquela questão dos fechamentos dos acessos ali ao bairro Alvorada, Tesouro, São Conrado, Vila Rica, Ildefonso Limeiro, Leblon, que a Triunfo chegou, fechou as entradas, alegando que era um pedido da PRF, e a PRF falou que não tem esse pedido, e nós precisamos devolver a acessibilidade às pessoas, àqueles bairros que ficam com dificuldades de entrarem ali através daqueles retornos fechados. Então nós estamos aguardando uma agenda. O Dr. Gleison Reis passou por uma cirurgia, eu acho que está de repouso, e a gente aguarda para que a gente possa levar uma solução àqueles moradores aí, daqueles bairros ali que estão sendo prejudicados e muito com o fechamento desses acessos laterais ali. A respeito que o vereador Domingos colocou a respeito da obra da Câmara Municipal, nós temos conversado com a mesa diretora e temos um entendimento que a Câmara Municipal não pode ser instalada nesse prédio que está com a obra paralisada. Nós temos entendimento que esse prédio tem um brolho jurídico, isso demorará no mínimo 3-4 anos para ser concluído, e Vossas Excelências receberam aí um convite aí para uma reunião amanhã às 8h30, e uma das pautas será justamente a decisão dos nobres pares para que a gente possa levar a Câmara Municipal para outro lugar da cidade, fazer um outro tipo de parceria, para que a gente esqueça, né? Esqueça de tentar colocar a Câmara Municipal nesse prédio que tem vários erros de projeto, sem licença ambiental, enfim, que a gente possa contribuir como agente político junto com o prefeito Roberto Navas, para que ele tome uma decisão com discernimento, para que ele leve uma secretaria ou alguma outra instituição para aquele prédio. A Câmara Municipal não pode esperar o desenrolar desse prédio que está aí à frente, que já comeu um pedaço desse prédio, que foi demolido, que nós estamos em algumas situações aqui insalubres, vocês, Vossas Excelências, têm passado por isso, questão de banheiro entupido, quando chove, goteiras, alagamentos, acessibilidade da população com dificuldade de estar aqui no gabinete, enfim. Amanhã, às 8h30, nós teremos uma reunião para que a gente possa traçar juntos o futuro da Câmara Municipal e não esperar o desenrolar dessa obra. Não que nós não iremos cobrar a solução e os responsáveis dessa obra. Sim, nós iremos fazer isso. Mas que a gente possa trazer outra solução para a Câmara Municipal. Eu solicito o vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia, já encerrando o grande expediente.
Vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador João Feitosa, vereadora professora Geli, vereador líder do prefeito na casa, o Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lélia Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Pedro Mariano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a secretária, vereadora Eline Rosa, que passa a leitura dos projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147/2018, vereador Pedro Mariano, que institui Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, Comissão de Saúde e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto, eu solicitei vista.
Vistas concedidas à vereadora Eline Rosa. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 073/2019, do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto.
O parecer contrário da CCJ está em votação.
Discutindo, senhor presidente.
Primeiramente, vamos discutir com a palavra a vereadora Thaís Souza.
Presidente, a gente discutiu, o João da Luz ia pedir vista desse projeto.
Eu pedi vista desse projeto.
Então, é porque não chegou aqui, vereador. Então, vou conceder vista a Vossa Excelência e o projeto retorna à pauta na próxima sessão. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 084/2019, do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a criação de casa de apoio na cidade de Anápolis, que oferecerá atendimento às pessoas de outros municípios em situação de vulnerabilidade social. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto e hoje houve o pedido de retirada de pauta e também de arquivamento pelo próprio autor.
Solicito à diretoria legislativa que remeta-se o projeto ao arquivo por pedido do autor. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 081/2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cláudio Alencar Lobo e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça e de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo de autoria do vereador João da Luz está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor.
O senhor Cláudio Alencar, atualmente com 50 anos de idade, ele é natural de Paraíso, Tocantins. Ele chegou na nossa cidade em Anápolis em 1966 e com apenas um ano de idade ele tinha. E aqui ao longo de sua jornada ele constituiu família e tem por esposa a senhora Cláudia Alencar e dois filhos, sendo esses Matheus Alencar e Débora Alencar. Nessa cidade também se fez empresário de sucesso, o senhor Cláudio, e possui uma extensa carreira voltada ao ramo empresarial, que através de sua empresa, em muito vem contribuindo com o mercado e o comércio especializado no ramo de fornecimento de produtos voltados à área hospitalar. Bem como vem alcançando também um destaque frente ao papel de fundamental importância que tem desempenhado junto à política de Anápolis. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores para esse projeto, porque o Cláudio é um grande amigo nosso e ele é praticamente cidadão anapolino. Ele veio para cá com um ano de idade. Então, mais que merecedor essa homenagem. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Autor, vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável. Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
A favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereadora professora Geli Sanches.
Favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu acompanho o voto do vereador José Fernando de Parvo. A favor.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Tem isso também.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Lisier José Borges.
Bom, Pedro Mariano, também acompanho o voto do vereador João da Luz.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu quero estar reforçando aqui um convite que está sendo feito para amanhã, a partir das 8 horas, concentração ali de frente ao SES da Vila Jaiara. Esse convite ele vem da Prefeitura juntamente com a Secretaria de Saúde. Essa caminhada ela é para conscientização de combate à dengue, uma vez que a gente vê aí crescimento aí, essa terrível doença aí. Então, vejo de extrema importância, deixo aí o reforço aí, esse convite para toda a população, aqueles que puderem estar participando. Sabe que ali vai ter ali panfletagem, enfim, assim, orientações ali para a comunidade, para que possa também entrar aí no combate à dengue aí, uma vez que vem crescendo aí no nosso município. E assim, já aproveitando, senhor presidente, quero deixar aqui, ó, nós já protocolamos aqui nessa Casa de Leis há algumas semanas o pedido aí para uma ação aí de limpeza naquela região norte, ali no Guanabara, Aldeia do Sonho, Ana Carolina, Dom Felipe, Escala, Jandaia, Adriana Parque, Jaiara e Nova Vila. E tivemos uma fala hoje pela manhã com o nosso amigo Ricardo, lá da Secretaria do Meio Ambiente, e ele nos garantiu que dentro em breve vai estar começando a fazer ali esse trabalho ali de limpeza e roçagem e toda aquela região. Então eu já agradeço aí nosso secretário do Meio Ambiente, o Jackson Char, juntamente com o Ricardo, e tranquilizar aqueles moradores ali que dentro em breve vão estar ganhando ali essa roçagem e limpeza ali na nossa região. Só isso, devolvo para...
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, solicito a secretária que faça a leitura de moções para votação.
Moção de pesar do vereador Paulo de Lima à família da senhora Eunice Pereira dos Santos pelo seu passamento ocorrido em 17 de maio de 2019.
A moção lida está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para leituras e votação de requerimento.
Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Obras, ofício requerendo a troca de lâmpada na rua Piauí, quadra 30, lote 11, no Jardim Promissão. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à CMTT a substituição da rotatória localizada no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a rua Visconde de Taunay, no bairro Jundiaí, por um semáforo. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de limpeza e roçagem de lote endereçado na rua Dona Neide, quadra 11, lotes 1 e 2, no Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buracos na rua 12, quadra 5, lote 6, no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de revitalização asfáltica na rua Engenheiro Portela, com a Avenida Senador José Lourenço Dias, localizado no centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a construção de um parque, academia e playground na Praça Vereadora Vilma Rodrigues, no residencial Summerville, oriundo da Lei 4.011 de 2019. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando ao prefeito municipal a efetivação das incorporações de gratificações e horas extras. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buraco na rua Pedro Jacinto, quadra D, lote 1B, no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à CMTT uma lombofaixa em frente à Escola Presbiteriana Filadélfia, na rua Operário José Miranda, sem número, no Jardim Bom Clima. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando a DENIT a troca de lâmpadas em toda a extensão do trevo do viaduto Miguel Moreira Braga, na Alameda Odilon Santos, sem número, no setor industrial aeroporto. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando a GOINFRA, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, localizada na rua Governador José Ludovico de Almeida, em Goiânia, o serviço, solicitando informações sobre o transporte gratuito intermunicipal de pessoas idosas. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à mesa diretiva a realização de sessão solene no dia 18 de junho no teatro. Requer autorização para a realização de sessão solene no dia 18 de junho às 19 horas no teatro do Instituto Federal de Goiás, localizado no residencial Reni Cury, para comemorar 9 anos do campus IFG Anápolis, 10 anos de criação da Lei dos Institutos Federais, IFES, e entrega do título de cidadania napolina à diretora do campus Anápolis, doutora Elza Gabriela Godinho Miranda. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras a instalação de tapume no muro da Unidade Básica de Saúde, que está em construção na rua L2, sem número, no bairro residencial Leblon, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão dos bairros Jardim Alvorada, Parque São Conrado, Jardim Tesouro, residencial Leblon, residencial Gabriela e Jardim Vera Cruz. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Limpeza e Roçagem, toda a extensão da área interna e externa do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Célia Maria Rocha Malta, na rua L14, sem número, no bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT, estudo para implantação de placas sinalizadoras e pintura horizontal em quebra-molas na Avenida Central, no bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando ao Major Eduardo Bruno Alves, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar em Anápolis, atenção ao pedido de reforço no patrulhamento dos bairros Jardim Alvorada, bairro São Conrado, Jardim Tesouro, Residencial Leblon, Residencial Gabriela e Jardim Vera Cruz. São estes os requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Continuo.
Com a palavra, vereador Lisier José Borges, na sequência, Jean Carlos e professora Geli Sanches.
Continuo, senhor presidente.
Rapidamente, tem um requerimento, na realidade não é meu, é a população que solicita, e acho que é o trabalho de todos os vereadores aqui. Ali na Santos Dumont, com a Visconde Itanuaí, é aquele cruzamento ali na Santa Casa. É uma convergência muito interessante ali para quem está transitando. Você faz convergência para todo lado, para a direita, para a esquerda, volta, né? Do jeito que você precisar, você faz. Mas acontece que acidentes e quase acidentes são muito frequentes ali, pela facilidade, né, de estar se convergindo, ali, fazendo as conversões ali naquela situação. Então, a comunidade já nos solicitou isso em outras oportunidades, nós não achamos conveniente, mas nesse inteirinho aí aconteceu uma outra solicitação que foi atendida, que é ali na José Neto Paranhos com a Jamel Cecílio, que colocou-se um semáforo lá e resolveu a situação. A gente entende que um semáforo, expertos falam que não é o ideal, rotatória, quando é possível, é muito mais interessante, mas tem que ter uma rotatória longa, uma rotatória que dê tempo de visualização da convergência que a pessoa está fazendo. Então, por isso, a nossa solicitação, em conformidade com as pessoas que frequentam aquele trecho ali regularmente, para o trabalho, para a volta para casa, enfim, tem nos horários de pico, a situação ainda é mais complicada ainda. Você não consegue visualizar a tempo e a hora ali, a conversão que as pessoas querem fazer. Então, é muito importante que se coloque, que o CTT analise essa situação e, se achar conveniente, colocar ali esse semáforo para atender muito bem a população ali que solicita essa intervenção ali naquele trecho. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Um dos requerimentos aí tem relação aí com a incorporação de gratificações e horas extras de servidores municipais. Na verdade, essa é uma pauta recorrente. Nós já tivemos, apresentamos outra oportunidade esse requerimento, mas em razão do gasto pessoal estar acima do limite, ele foi retardado. Então, nós estamos reapresentando, pedindo ao prefeito, diante do ajuste do gasto pessoal dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que possa promover, nos casos em que os servidores têm direito, são mais de 300 funcionários que aguardam, vereadores, há mais de 15 anos a solução desse problema. Isso em decorrência de um ADIM que declarou inconstitucional, no ano de 2004, o acúmulo do biênio com a gratificação, acabou que não mais se pode incorporar. Entretanto, aqueles que haviam preenchido, vereador Luiz Lacerda, os requisitos, até agosto de 2004, conforme declarado na decisão, no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e também numa consulta feita ao Tribunal de Contas dos municípios, esses que preencheram os requisitos, ou seja, 120 meses intercalados, ou 60 meses consecutivos, de horas extras ou gratificações, fazem jus incorporar em seus vencimentos tal vantagem. Então, são mais de 300 servidores, alguns deles continuam aguardando esse deferimento para, inclusive, solicitar sua aposentadoria, e nós solicitamos ao prefeito Roberto, que, inclusive, foi uma pauta naquela ocasião, na campanha, na UEG, onde o sindicato posicionou nesse questionamento um dos compromissos que nós assumimos naquela ocasião. Então, agora, nós reforçamos isso para que o prefeito possa determinar a Procuradoria e os Recursos Humanos que providencie. E também, em relação à Praça do São Bervino, que leva o nome da saudosa vereadora Vilma, nós solicitamos aí que seja construída a praça e que já comunicamos também ao prefeito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, a vereadora professora Geli Sanches.
Obrigada, senhor presidente. Nós apresentamos um requerimento aí, dentre outros, mas solicitando à agência reguladora com relação ao direito dos idosos do transporte gratuito intermunicipal. E foi uma reivindicação que chegou até nosso gabinete, que os idosos procuram as empresas de transporte intermunicipal e fala que não há vaga para eles no ônibus. Aí quando eles, e quando tem condição deles adquirirem a passagem, pagando a passagem, que adentram no veículo, eles observam que aquelas vagas dos idosos não foram ocupadas. Então, nós não sabemos de que forma que é esse procedimento, como que está sendo feito, e atendendo a reivindicação desse senhor que entrou em contato com o nosso gabinete, apresentamos esse requerimento para que eles possam nos informar de que forma que é feita essa fiscalização, para que nós possamos informar as pessoas, para que esse direito dos idosos seja assegurado. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, ainda na discussão dos requerimentos, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Há vários requerimentos nossos passando nesta hora, nesta casa, senhor presidente. Mas a questão do pedido que eu fiz aqui à Secretaria de Infraestrutura para instalar um portão lá onde está sendo construída a unidade de base de saúde lá do Residencial Leblon. Que roubaram o portão e lá ficou sem o portão. Porque agora, daqui uns 20 ou 30 dias, reinicia a obra, mas enquanto isso tem que ser fechado, porque lá está entrando as crianças e lá está muito perigoso. Então, estamos pedindo, fazendo requerimento para que seja feito isso lá e tampado também as fossas, que vai ajudar muito. Na outra questão, senhor presidente, os requerimentos, é quanto à questão do que hoje nossos colegas disseram aqui nesta casa, na questão da população nos ajudar, é ajudar ela mesmo. Na questão da limpeza, né, do que nós estamos sofrendo em nosso município, no Brasil, mas nós estamos falando do nosso município, na questão da limpeza, para a questão dos focos da questão da dengue, que está muito complicado aqui em nosso município. E os outros requerimentos, senhor presidente, estou pedindo sempre à CMTT que nós temos vários quebra-mola já feito, não é pedido para fazer quebra-mola, mas para pintar o quebra-mola e colocar as placas de sinalização que existem os quebra-mola. Como existe lá na... colocar para indicar que tem, né?
Você não vê que sabe que tem um quebra-mola, não tem pintura, não tem a placa. Eu estava lá fiscalizando, olhando lá, o camarada passou e caiu com a moto, cai mesmo. Porque não tem sinalização. E ultimamente nossos condutores na cidade de Anápolis estão andando 90% embriagado, aí é que não vê mesmo. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda em tempo, eu solicito à secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura de uma moção a pedido do autor, vereador João da Luz.
Moção de apelo direcionada ao ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, com a finalidade de pedir pela liberação do recurso referente ao programa Minha Casa Minha Vida, faixa 2, para Anápolis.
A moção lida está em discussão.
Presidente, só discutindo...
Com a palavra o vereador, autor da moção, vereador João da Luz.
Eu quero agradecer os nobres vereadores que assinaram essa moção juntamente conosco aí. Desculpa. E eu tenho certeza que essa moção vai chegar às mãos do nosso ministro, encaminhado aqui pela mesa diretora da Câmara de Vereadores, e vai sensibilizar o ministro da necessidade desse programa ter continuidade. Muitas pessoas, milhares de pessoas, dependem deste programa Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas ainda não realizaram o sonho da casa própria, e este programa tem permitido isso. E a cadeia da construção civil hoje tem mantido a economia. É muito importante nós participarmos desse processo, principalmente agora, que tanto as pessoas que querem ser beneficiadas, quanto os construtores, pessoal da rede imobiliárias, todos envolvidos na cadeia, estão pedindo esse apoio político aqui dos agentes políticos da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão dessa moção, cumprimentar o vereador João da Luz. E o programa Minha Casa Minha Vida, vereador, é só mais um dos programas que esse governo de elite que tomou conta do país desde a época do Temer e agora com Jair Bolsonaro, é mais um dos programas destinados às pessoas mais pobres, que esse governo já assumiu o governo predestinado a acabar com esses programas. Então, por isso que eu não acredito muito no êxito dessa moção, estou a favor, mas não vão nem nos ouvir, porque isso já faz parte, acabar com o programa Minha Casa Minha Vida, acabar com a educação para os pobres, acabar com o ensino profissionalizante que beneficia também os pobres e tantas outras coisas que beneficiam o pobre nesse país, já esse governo já entrou predestinado a acabar e privilegiar as classes ricas, as classes de elite. O governo que hoje está governando o país é o governo voltado para as elites e que excluiu, sem dúvida nenhuma, as classes mais pobres do seu programa de governo. Você pode ver que todas as ações desse governo é no sentido de estar prejudicando, de estar excluindo as classes mais pobres. Então, nós não acreditamos muito no êxito dessa moção e de outras moções aí que venha requerer benefícios para os pobres, porque não está no programa desse governo beneficiar os pobres, e sim as elites, os grandes empresários, o tio Sam lá, os Estados Unidos, que o presidente da República parece mais um office boy do Trump do que o presidente da República. Então, esse é o governo que se instalou, muito distante aí de trazer benefícios para os pobres. Por isso que, infelizmente, vou votar a favor e cumprimento Vossa Excelência, mas não acredito no êxito dessa moção, porque esse governo não tem projeto voltado para os pobres, e sim para os grandes empresários e para os banqueiros. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Da minha parte também, na discussão dessa moção, de autoria do vereador João da Luz, semana passada tive a oportunidade de receber aqui os construtores que fazem esta modalidade de casa para ser comercializada, o Nilson e o Alessandro e demais colegas, não me recordo o nome de todos, mas justamente para que a gente possa interceder por eles, junto a Brasília, aos deputados federais, para que a gente consiga a liberação desse recurso, no mínimo aqui para a cidade de Anápolis. Eles estão com várias obras concluídas, o pessoal já fez o contrato de compra do imóvel e o governo, a Caixa Econômica, não libera o recurso desses imóveis. E isso atrapalha o comércio de construção, atrapalha o comércio das mãos de obras, dos pedreiros, dos serventes. Enfim, prejudica toda a cadeia produtiva desse segmento. Nós estamos vendo aí depósitos de materiais de construção fechando, porque não estão conseguindo receber dos construtores e os construtores com os imóveis parados, porque a Caixa não libera o recurso. Confesso a vocês que entrei em contato com alguns deputados federais, não me responderam, e é lamentável isso, porque na época da eleição, aqui vira um formigueiro de candidato a deputado federal, né, que se dizem candidato por Anápolis, e não tive retorno até hoje de nenhum deputado que entrei em contato para que pudesse interceder por nós. Mas nós não vamos desistir, vamos tentar ainda, vou pedir ao colega Luiz Lacerda que interceda através do deputado Rubens Ottoni, a turma do Adriano do Baldi também, e outros deputados que aqui tiveram, né, o delegado lá também, né, o delegado Valdir, que se diz deputado por Anápolis também. Enfim, nós precisamos trazer uma solução. Agora eu vou dar um alerta a vocês. A questão do governo federal não é só o repasse do recurso para Minha Casa Minha Vida. Nós estamos vendo aí dificuldades de repasse para obras que o município de Anápolis, inclusive, iniciou, por exemplo, o asfaltamento de pontas de ruas, que as empresas estão paradas porque tem mais de 4, 5 milhões que não foram repassados ao município para quitar essas medições. Então, o problema, vice-presidente Luiz Lacerda, vai muito mais além. O governo travou todos os repasses e a cidade de Anápolis corre o risco de parar as obras iniciadas com emendas impositivas dos deputados federais da gestão passada, porque o governo federal não está liberando. Então nós temos que ficar atentos e pedir o apoio dos deputados que se dizem deputados por Anápolis para que eles intercedam por nós em Brasília. A moção ainda está em discussão. Pois não, vereador.
Essa petição sua junto aos deputados nós fizemos junto ao deputado Adriano Baldi. Ele disse que já vai fazer um meio campo aí para poder sensibilizar a necessidade da liberação desse recurso do Minha Casa Minha Vida.
Curtindo, senhor presidente.
Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, na discussão, vereador Mauro Severiano.
Foi muito importante a fala do presidente aí. Vamos lembrar também do Victor Hugo, que é líder do Bolsonaro, está comendo na casa dele todo dia. Esse é o mais próximo presidente. E nós temos uma força muito grande aqui. Se é que o Sargento Pereira, ex-membro dessa casa aqui, é amiguismo dele, ele vai estar aí fazendo um protesto aí, a favor do Bolsonaro, e eu acho que é domingo. É hora de chegar nesse deputado. Agora eu quero ver quem é deputado por Anápolis. Na hora da eleição, todo mundo é deputado por Anápolis. Eu estudei lá na FADA, né? Estudei na União Evangélica. Todo mundo, não, eu tenho carisma por Anápolis. Agora vamos ver, cobrar desse cara. Vamos cobrar também. O deputado que se diz também que é de Anápolis, é filho de Anápolis, esse Victor Hugo, sargento ou comandante da Força Aérea, hoje ele é eleito. E tem participação dessa casa aqui que o sargento Pereira, quando era vereador, lutou, que ele é líder do governo. Então, um líder do governo, todo dia está ali no Palácio. É do Palácio para a casa do Bolsonaro. Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada. Palácio do Planalto, Jaburu. Então, esse é o momento de nós cobrar dele. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Maurão. Na discussão ainda, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Que bom a fala do senhor. É isso mesmo, senhor presidente. É hora da Câmara Municipal, os vereadores que trabalhou para os deputados federais, os senadores. Nós temos que cobrar desse povo mesmo. Eu falei outro dia lá no Hospital do Câncer, conversando com o deputado Vitor Hugo, que estava eu, o Lélio Alvarenga, a vereadora Thaís. Eu chamei ele em particular, conversando com ele. Ele precisa mesmo de nos ajudar aqui, que ele teve quase 6 mil votos aqui, ou mais, aqui em Anápolis. Além dele, nós temos os senadores. Tem Cajuru, tem o Luiz do Carmo, que esteve aqui nesta casa, que é meu amigo. Vamos cobrar dele, sim. Tem o outro senador, Vanderlan Cardoso. Agora, por que na hora de pedir o voto, esse povo vem aqui, na hora de ajudar, não dá as mãos? Não, nós todo mundo somos por Anápolis. Anápolis de onde? Tem que cobrar, sim. Parabéns, João, pela sua moção. E não é só moção, não. Nós temos que também juntar todo mundo e ir para Brasília atrás desse povo e cobrar deles. Está mais do que certo, senhor presidente. Aí, na hora de pedir voto, eles vêm. Então, que venha também trazer os benefícios para a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Pastor Elias Ferreira inscrito. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar aos moradores ali então do bairro São Carlos, Jardim Alvorada, daquela região, que às 14h30 nós estaremos ali com o nosso engenheiro da CMTT, o Igor. E ele vai falar sobre a questão das entradas ali daqueles bairros. E aí, quem me ligou e me pediu, então que vá lá e nós vamos conversar e ele vai mostrar para a população. A hora é agora de nós estar juntos às 14h30. Convido o Maurão, vereador aqui, Leila Alvarenga, vamos estar lá, né? Ele vai mostrar, então nós vamos lá estar junto com ele. A outra, pela comunicação, senhor presidente, é convidar a todos. A CIA está nos convidando aqui, ó, para quarta-feira, reunião com o nosso amigo Júlio Fontana Neto, presidente do Comitê Operacional e membro do Conselho da Administração da Rumo. A Rumo é a nova ganhadora da licitação dessa ferrovia Norte-Sul, que só transita Calango, Cavalo e Maconheiro. Tomara que essa Rumo dê um rumo nessa ferrovia Norte-Sul, que, pelo amor de Deus, que já foi inaugurada não sei quantas vezes e não passa nada. Vamos lá ouvir esse homem para ver o que eles vão falar. É a novo rumo. Tomara que seja um rumo para o bem, não um rumo para o mal. Vou estar lá presente. Obrigado e vou para lá, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Só para corroborar com Vossa Excelência, a Rumo, ela ganhou a licitação do trecho de 1.537 quilômetros, que vai de Porto Nacional, no Tocantins, até Estrela do Oeste, em São Paulo. É uma ferrovia tida como um dos principais projetos de escoamento da produção agrícola do país. O prazo do contrato da Rumo é de 30 anos. Na sequência, pelas comunicações, vereador João da Luz.
Comunicação, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de convidar os nobres vereadores, principalmente os defensores da família, né, o pastor Elias, o Lélio Alvarenga, Japão, todos os vereadores. Nós vamos fazer uma sessão solene hoje em alusão ao Dia Internacional da Família, que é 15 de maio. Nós vamos estar homenageando aqui 25 mulheres que representam e representam bem a família. Porque nós precisamos de valorizar, precisamos de conservar essa instituição. E vai ser às 19 horas e todos estão convidados, os vereadores e a comunidade anapolina. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nas comunicações eu quero trazer um tema aqui que o vereador Lélio Alvarenga falou na tribuna. Sobre a interminável construção não, que ela já está construída. Avenida Brasil, polêmica, né? O que eu falei para o engenheiro, agora tem mais tema nas comunicações, ali a Vossa Excelência me deu as partes, eu tinha poucos minutos, eu recebi 3 telefonemas depois da minha fala aí, lá de morador da nossa região. Nós que passa N vezes por lá, comunicando as pessoas que aquela travessia ali daqueles grandiosos bairros onde nós pagamos nossos impostos, nossas residências, é igual eu te falei, não pode ser de curta distância, é uma longa distância porque vai inviabilizar o trânsito, patrão. Aí ele veio com aquela história, né? Não, mas em Brasília é tanto, eu falei, meu amigo, aqui não é Brasília, você está numa cidade do interior de Goiás, que Anápolis, apesar que é grande, mas é interior de Goiás. Então falou, uma vereadora ali vai atrapalhar a passagem de ônibus, que ela vai estar toda cheia de grade, as passagens de ônibus ali, ela vai ser colocar grades para não transeute ali, não sofrer danos nenhum, né? E não ter desastre ali. Então, o que ele me falou que vai pôr um semáforo, vai interferir ali, naquela bifurcação ali que vem do campo do Anápolis, é uma passagem para o São Carlos, Alvorada e Boa Vista, né? E depois a outra passagem vai ser antes do semáforo daquela Avenida Argentina, que hoje eu acho que é outro nome, que vem lá do campo do Anápolis. Ainda continua, ela tem 3 nomes ali, sabe? Santo André, sei lá. Então, o que ele disse para mim, eu falei, vereador, não tem como você modificar o ritmo da engenharia. Ela foi feita assim e não tem como. Então, estive lá com o diretor do CMTT, ele até veio parabenizar o presidente da mesa aí, Leandro Ribeiro, quando eu estive lá, ausentei do plenário, porque me falou isso. E também eu não sabia. Ela vai ser inaugurada, né? Reinaugurada, né? Agora, dia 31, aniversário de Anápolis. Falei, mas está custando, hein? Porque é com a obra que tantos... Não sei quem amarrou, se foi ele ou a engenharia dele. Então vai ser reinaugurada, vai entregar essa grandiosa obra faraônica aí, é no dia 31, pastor Eli, de aniversário de Anápolis. Vai ser toda remodelada, vai ter toda um esquema volumoso ali. E o terceiro retorno é quando entra ali para o Uno Evangélico, lá em cima, perto do hospital de urgência. Então vai ter quatro retornos só, quatro retornos. Este aqui, que é para cima da Nova Farma, depois vem o segundo, que é nesse semáforo onde eu estou falando, que vai ter um semáforo ali, que vem daquelas duas pistas de Sena, Emival Ramos Caiada, aquela avenida que vem ali, vai ter um semáforo, que vai dar passagem para o São Carlos, e a outra para Santa Isabel. O terceiro retorno vai ser ali no hospital de urgência, que vai ali para a faculdade. E o quarto retorno é perto do Armazém Goiás. Só isso que eu tinha a dizer nas comunicações. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradeço a intervenção do novo vereador Mauro Severiano. É interessante, realmente, nós encontrarmos uma saída que seja viável, né? Tanto para a Avenida Brasil, quanto para os moradores daquela região. Encontrarmos um bom senso, encontrarmos uma saída, realmente talvez essa forma de você colocar na Avenida Argentina ali mão dupla e proibir o estacionamento aí nas laterais, possa ser uma saída. O que não pode é ficar igual estar hoje. Gostaria de pedir ao secretário de obras, aos engenheiros responsáveis, que pudessem tomar essa providência o mais rápido possível, principalmente em questão aos semáforos, presidente. Né? Porque realmente, se o senhor convida a todos os pares que fiquem um dia ali, uma hora, meia hora ali na Avenida Brasil, principalmente nos horários de fluxo, de rush mesmo, para vocês poderem ver a situação daquele pessoal ali. Então, a gente está a favor do progresso, estamos a favor da avenida. Talvez o projeto foi mal executado. Agora, poder mexer ou não poder, isso aí é questão de contrato, contratual, mas tem que ser feita alguma coisa, precisa ser feita alguma coisa, né? E por último, as comunicações, senhor presidente, eu quero cumprimentar meu padre, né, o padre Minta José, por mais um ano de vida, quando estive ali no jantar, ali após a Santa Missa, e que Deus possa realmente continuar dando a sabedoria a ele, continuar dando santidade ao seu sacerdócio, para que ele possa continuar orientando aquela comunidade de São José Operário, comunidade essa tão grande, a qual eu tenho muito orgulho de pertencer ali, nesses 35 anos. Deixei um cumprimento a todos os nossos paroquianos da comunidade de São José Operário, especialmente, mais uma vez, parabenizar o Padre Minta pelo excelente trabalho que ele tem feito administrativo e sacerdócio daquela comunidade. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda no espaço das comunicações, vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas para me manifestar a respeito do assunto que foi trazido aqui hoje, dos retornos, das intervenções aí no trânsito na nossa cidade, e dizer, não estou aqui defendendo e nem falando contra o que foi feito aí, aí é legítimo o vereador estar cobrando de acordo com as cobranças que são feitas ali pelos moradores, mas só dizer que essas intervenções de trânsito, elas não são feitas a bel prazer da cabeça do engenheiro de tráfego, não. Existem regras para se fazer isso. No próprio Código de Trânsito, nas resoluções do CONTRAN e do CETRAN, estabelece normas nas intervenções de trânsito. Até para se instalar um semáforo, tem norma no Código de Trânsito. Você tem que ter um determinado fluxo de trânsito de veículos ali por dia. Então, muitas vezes, essas intervenções vêm contrariar a população, gera queixas aí entre a população, só que elas são feitas, primeiro, por engenheiros especializados no assunto, que são responsáveis também pela segurança. Muitas vezes, um retorno desse que você tira daquele local ali, você vai causar um transtorno ali, mas vai, ao mesmo tempo, trazer um bem maior, que é a segurança. A prioridade dessas intervenções são a segurança das pessoas, preservar vidas. Então, entre preservar vidas e deixar, às vezes, um grupo insatisfeito aqui, o engenheiro, o especialista, ele tem que decidir pela preservação de vidas. Então, é um assunto que a gente sabe que mexe com toda a cidade, mexe com a população,
os vereadores realmente têm interesse em resolver, mas que são feitos por especialistas e que têm que seguir a legislação, que é o Código Brasileiro de Trânsito, e as várias resoluções aí do CONTRAN e do CETRAN também. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Presidente, questão de ordem, por favor.
Pois não.
É só, pretendo a colocação do novo vereador, Luiz Lacerda, mas o que se vê hoje, senhor presidente, não é essa preservação. Pelo contrário, há um perigo iminente da saúde e da vida das pessoas. É por isso nosso questionamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, interviu o vereador Lélio Alvarenga. Quero agradecer aqui os trabalhos da nossa Departamento de Comunicação e Jornalismo, agradecer aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, em especial os moradores dos nossos distritos Goialândia, Sousânia, Interlândia, Joanápolis e Bramápolis, que ainda não é distrito, mas logo, logo será. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, quarta-feira, dia 22 de maio, em horário regimental.